A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Aline Andrade Silva, advogada, doutora em Direito pela USP, mestre em Teoria Crítica Racial pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos, professora do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER. É autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, lançado pela editora De Plácido. Durante a entrevista de hoje, a Aline irá falar sobre teoria crítica racial do direito brasileiro e direitos e políticas públicas quilombolas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Aline, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
É um prazer também para mim. Eu queria muito agradecer o convite, a possibilidade de estar conversando com seus ouvintes e com você também, professor Ricardo.
Pois é, Aline, você tem desenvolvido trabalhos muito importantes no campo do direito, trazendo aí a teoria crítica racial, né? Então, assim, você é uma pesquisadora, uma intelectual que tem feito construções importantes dentro desse campo, né? O que a gente poderia chamar de teoria crítica racial?
Bom, a teoria crítica racial é uma crítica ao direito brasileiro, né? Um grupo de pesquisadores, de pensadores, ativistas do direito que se reuniram para denunciar as contribuições do direito para a manutenção do racismo, no caso nos Estados Unidos, né? Um campo teórico que surge na década de 80 nos Estados Unidos, para denunciar como é que o direito funciona enquanto ferramenta de poder também para a manutenção das desigualdades raciais. Esse grupo de pesquisadores começa a denunciar como é que as normas funcionam para manter o racismo nos Estados Unidos e também, e aí com uma perspectiva tanto normativa, então, de você entender como é que funciona a manutenção do racismo, como que o direito se coloca, se subordina ao racismo, mas também para conhecer essa ferramenta para desmantelá-la, para trabalhar para a emancipação do povo, no caso do povo norte-americano, mas nós temos teóricos nos Estados Unidos, mas também no Canadá, na Colômbia, África do Sul, no Brasil e em diversos outros países, porque esse campo foi crescendo aí ao longo desses 40 anos agora, praticamente, que o campo tem.
No caso, no Brasil, como é que você vê o desenvolvimento desse campo?
Olha, eu acho que no Brasil nós já tínhamos um campo de denúncia do direito, que a gente chamava de direito e relações raciais, que a gente chama ainda de direito e relações raciais. Então, nós já temos pesquisadores que olham para as normas jurídicas e denunciam a manutenção do racismo através dessas normas jurídicas. E a gente tem pessoas que fizeram essa crítica dentro e fora do campo do direito, Então, alguns dentro do campo das ciências sociais, a análise que o Clóvis Moura faz sobre rebeliões da senzala, sobre as normas jurídicas, por exemplo, que atrasaram o fim da escravidão, que é alguém do campo de fora do direito, mas que olha para como o direito foi usado para esse instrumento, os teóricos que foram olhar para as normas migratórias. No campo do direito, eu acho que pensando mais contemporaneamente, nós temos a Eunice Prudente, a professora Eunice Prudente, que é professora da USP, fez um belíssimo trabalho no seu mestrado analisando as normas jurídicas, e a manutenção do racismo e como que o direito se colocou a serviço desse racismo. Nós temos a professora Dora Lúcia Bertullio, e aí eu estou falando de uma geração, anterior, de teóricos anterior a mim, o professor Wilson Prudente, no Rio de Janeiro, o professor Edio Silva, fazendo, então, essa crítica do direito e de como o direito mantém o racismo. E vou dar um exemplo disso. Por exemplo, olhar para a Constituição do Brasil, a Constituição de Getúlio Vargas, e ver que nós tínhamos uma política migratória que dizia que vai priorizar a vinda de europeus para o Brasil para manter a melhor conveniência da formação étnico-racial brasileiro enquanto uma descendência de civilização europeia, né? A política de embranquecimento cristalizada dentro da legislação. É olhar para a legislação criminal, por exemplo, e entender que a criminalização do samba, né, no início do século XX, a criminalização do funk mais tarde, a lei de vadiagem, a criminalização do fumo de pito, enfim, vários códigos de postura municipais e criminalizações que a gente tinha, era um jeito do direito controlar corpos negros. É você olhar para as guerras às drogas e entender como que ela trabalha para o encarceramento de jovens negros, né? A violência e letalidade policial e olhar como que ela trabalha para a morte, o genocídio da juventude negra. Por que eu estou contando isso? Para dizer que esse é um corpo de trabalho que já existe, né? Um corpo de pensamento, de teoria e de prática também ativista, que já existe muito tempo no Brasil, desde a Frente Negra Brasileira denunciando a polícia, com esses teóricos que eu fui trazendo mais agora. Agora, a gente chamar isso de teoria crítica racial é um fenômeno mais novo. Então, a gente tem uma geração mais jovem, da qual eu faço parte, do qual a Dilson Moreira faz parte, a professora, são todos professores universitários, a professora Tula Pires faz parte. Então, eu acho que esse é um fenômeno mais novo, mas a gente já tem um corpo muito grande de teóricos olhando para direito e relações raciais no Brasil e como o direito funciona. E tem esses, a professora Isis Conceição também fez mestrado e doutorado na USP, agora é pós-doutoranda, se eu não me engano, na USP também. Então, nós temos um corpo de teóricos aí da minha geração chamando isso de teoria crítica racial. Mas isso não significa que a gente já não tem uma tradição dentro do próprio direito que estuda direito e relações raciais e principalmente como o direito está a serviço do racismo. O problema que a gente tem, eu acho, que aí a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos isso já é uma disciplina, é uma cátedra na maioria das faculdades de direito que, enfim, estão aí contemporâneas ao seu próprio tempo, que são respeitadas na academia. Não é possível mais hoje você estudar direito sem olhar para relações raciais. Inclusive, isso agora tem sido um campo de disputa muito grande porque os conservadores nos Estados Unidos têm se voltado contra esse estudo de teoria crítica raciais. Nos Estados Unidos, esse campo une pessoas de cor, numa tradução assim, muito literal para o português, né? Então, a gente está falando de latinos, de descendentes de asiáticos, de negros, de árabes, não são só teóricos negros que fazem parte dessa pesquisa. No Brasil, a gente está concentrada em teóricos negros, mas temos um corpo de trabalho bastante importante.
Com o atentado contra o Floyd, né, que seria a polícia representante aí do Estado, veio muito à tona novamente que a questão do negro nos Estados Unidos é algo bastante, bastante complicado e discriminador, né? Como você vê a alteração do direito nesse sentido nos Estados Unidos? Porque, de novo, veio à tona a questão dos conflitos raciais, né? Que são muito marcantes lá.
Bom, uma coisa que a teoria crítica racial tem denunciado nos Estados Unidos é que, embora você tenha mudanças, por exemplo, né, os Estados Unidos já teve uma possibilidade de legislação de ações afirmativas, hoje não tem mais, mas tem uma legislação muito forte de discriminação no mercado de trabalho, então impedindo que as empresas discriminem. Você tenha também um discurso de diversidade nas empresas e na universidade que, de fato, diversificou os espaços de poder nos Estados Unidos, mesmo os negros sendo uma minoria, né, são 13% numericamente. Tem algo na legislação americana que não havia avançado, né? Então tem dois campos que mostram mesmo o exercício do racismo estrutural, né? Como que o racismo estrutural funciona e qual é a faceta mais perversa do racismo estrutural nos Estados Unidos. Ele é o sistema de segurança, né? O cárcere e a violência policial. Então, o caso do George Floyd foi um caso que foi capturado, mas os excessos policiais são muito comuns nos Estados Unidos, em especial para negros. Então, o caso do George Floyd trouxe à tona os milhares de casos de violência policial, de morte de pessoas inocentes, né, de uso excessivo da força, como se diria assim num termo mais jurídico, contra pessoas negras americanas. Né? Tem um estudo do Brookings Institution que diz que as pessoas negras têm 3,5 vezes mais chances de serem mortas por policiais do que as pessoas brancas em situações em que não existe ataque ao policial ou porte de armas. Estamos falando de civis que não estão armados, que têm 3,5 vezes mais chances de morrer dos Estados Unidos. Então, o caso do George Floyd traz à tona, né, como que esse racismo estrutural continua sendo perverso nesse caso em especial de violência policial, mas também do cárcere, né, e toda a violência desproporcional que a população negra vem sofrendo nos Estados Unidos. A reação da Casa Branca à época, né, a reação que, da época, o então presidente era o Donald Trump, ajuda a inflamar a situação, né, porque o Trump tentou justificar aquela ação, o que foi uma afronta para a população americana, uma afronta para a democracia. Havia um vídeo de uma pessoa sendo asfixiada por 9 minutos, não havia uma justificativa possível ali naquele caso, né? O vídeo falava por si, era muito agressivo, né? Em meio também a uma pandemia onde a população já também estava ali não conseguindo respirar, estava morrendo em sofrimento por conta da Covid, dentro de um presidente negacionista, você ainda vê aquela morte tentando ser justificada. Então aquilo ali era de fato muito, muito simbólico. E o que eu acho que o caso do George Floyd inaugura, então essas mortes policiais vinham sido insistentemente denunciadas pelo povo negro norte-americano e eram de conhecimento da diáspora negra também, que se movimenta e que se organiza pela equidade racial, mas acho que a gente tem uma novidade, que é uma mobilização da sociedade norte-americana como um todo e uma discussão de financiamento, né, da letalidade policial. Então, a quantidade de recursos, por exemplo, que vai para a segurança, para as Forças Armadas nos Estados Unidos é um volume absurdo, né, muito maior e não comparado ao que vai para a saúde, para a educação, num país onde não tem sistema público de saúde, portanto. E também uma impunidade mesmo dos policiais que matam civis, em especial civis negros nos Estados Unidos. Então, acho que o caso George Floyd, ele traz uma discussão nova e traz novos parâmetros de discussão sobre o que são as forças policiais e de como devem funcionar as forças policiais num país que se diz uma democracia. Eu acho que essa é uma novidade do caso George Floyd. Portanto, ele é muito importante para discutir violência e letalidade policial, ele é muito importante para se discutir como as instituições de justiça, e quando a gente fala de instituição de justiça, a gente também está falando da polícia, não é só o judiciário, as cortes, como a gente conhece, a gente está falando da polícia civil aqui no Brasil também, da polícia militar, das defensorias, de toda a estrutura que faz, dos institutos médicos legais, toda a estrutura que faz a justiça se movimentar, né? Toda essa estrutura que é também que é complementar, que muitas vezes não é o que a gente associa ao judiciário, com aquele juiz lá com o martelinho, mas a polícia também é uma instituição, né, do sistema de justiça e existe, teoricamente, dentro de uma democracia, para proteger os cidadãos e não para discriminar, mas a gente sabe que ela, historicamente, principalmente a partir da colonização, né? Então, dos países que foram atravessados pela colonização, a gente está falando da América como um todo, inclusive Estados Unidos, que as pessoas associam isso muito à América Latina, né? Mas a gente está falando da América como um todo, tem sido usado para controlar corpos negros. Eu acho que essa foi uma denúncia importante que reverberou muito fortemente no Brasil também. E nós tivemos aqui temos aqui um George Floyd quase que diariamente, mas tivemos também o caso do Beto, que foi asfixiado, né, que morreu também no Carrefour, que foi um caso muito emblemático de como aí aqui no Brasil, tanto a força policial, mas também como a segurança privada, nos desumaniza a ponto de acreditar que pode tirar nossas vidas no exercício do seu trabalho, que é no exercício da segurança.
Inclusive, eu quero perguntar para você a respeito da Constituição de 1988. o que, que ela representa dentro desse contexto da teoria crítica racial. Mas antes de você responder, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui Mulher do Fim do Mundo, né, da Elza Soares, e por quê?
Eu escolhi essa música da Elza Soares porque eu acho que ela é uma música de denúncia, mas é uma música também de esperança, de uma mulher que se levanta e vai para a luta. Assim, eu acho que a própria história da Elza Soares é uma história de superação, e é uma superação que não é baseada no mérito, mas na construção coletiva, no reconhecimento do que foi produzido pela cultura negra, no reconhecimento das tecnologias de sobrevivência que são reconhecidas por essa cultura. E, portanto, eu acho que a Elza é um símbolo, eu acho, que de resistência, mas uma resistência que produz arte também, né? Que denuncia o sofrimento, mas que devolve beleza e devolve outros saberes para o mundo a partir desse sofrimento. Portanto, eu escolhi ela porque eu a admiro pessoalmente, mas porque eu acho que ela é alguém que traz beleza também, inclusive para a gente passar por momentos de dor.
Então vamos ouvir aí Mulher do Fim do Mundo, na voz aí da Elza Soares.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida, na avenida do
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Aline Andrade Silva, advogada, doutora em Direito pela USP, mestre em Teoria Crítica Racial pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e professora do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER. É autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, lançado pela editora De Plácido. Durante a entrevista de hoje, a Aline está nos falando sobre Teoria Crítica Racial do Direito Brasileiro e Direitos e Políticas Públicas Quilombolas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Aline, no bloco anterior, antes da música, né, que ouvimos aí, Mulher do Fim do Mundo, na voz da Elza Soares, eu perguntei para você em que medida a Constituição de 1988 ela reelabora a teoria crítica racial.
Bom, a Constituição de 1988 eu acho que é um marco jurídico para a equidade racial. É importante a gente dizer que esse marco é fruto da movimentação do movimento negro, né, da movimentação do movimento, mas da articulação do movimento negro, que buscou, através da Constituinte, estabelecer os marcos legais para que você pudesse continuar ali, a partir da democracia, uma plataforma depois de políticas públicas, de políticas de promoção da equidade racial, né? Benedita da Silva, que era senadora constituinte naquela época, era da Assembleia Constituinte naquela época, deputada constituinte brasileira, desculpa, pelo Partido dos Trabalhadores, ela diz: queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio nem rancor, apenas um grito de liberdade. E eu acho que essa fala da Benedita da Silva é muito importante, porque ela vem primeiro trazendo uma plataforma do Movimento Negro Unificado da década de 78, que já falava sobre a necessidade de resgate da história e dos, né, da história dos movimentos negros, então da construção de uma memória dos movimentos negros, já falava da violência e da letalidade policial lá em 78, e esses 11 negros que participaram da Constituinte estavam trabalhando para que a gente estabelecesse marcos jurídicos para que a gente começasse uma plataforma de equidade racial a partir do direito. Então, a criminalização do racismo, né, o reconhecimento do legado histórico e cultural da população negra e da importância da população negra para a construção do Estado brasileiro, o reconhecimento da propriedade quilombola, tudo ali foi demarcado na Constituição, e isso são pequenos marcos de uma movimentação, né, de todo o movimento negro. O movimento negro fez encontro estadual, fez encontro municipal, fez encontro nacional sobre o movimento negro na Constituinte, trabalhou, né, fez, então, a gente teve a Convenção Nacional do Negro e a Constituinte em 86, né, com a Maria Luísa Júnior, com Carlos Moura, com Hélio Santos, com Milton Barbosa, Januário Garcia, né, e muitas pessoas do movimento negro, o MNU, participando disso tudo. Acho que é importante a gente demarcar que aquilo que está na Constituição é fruto de um processo de mobilização do movimento negro. Por que que eu digo isso, né? Então, a gente tinha também o Paulo Paim, o Edmilson Valentim, o Carlos Alberto Caó e a própria Benedita da Silva, que eu citei. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as demandas do movimento negro são muito maiores do que o que está na Constituição. Então, a gente parte dessa plataforma para entender como que o direito pode promover a equidade racial, não só está, como diz a Jurema Werneck, né? A Jurema Werneck diz que o racismo institucional subordina o direito e a democracia aos interesses do racismo, da manutenção da desigualdade racial. Então, quando o movimento negro lança aquilo na Constituição, ele está tentando com que nem o direito nem a democracia brasileira estejam mais subordinados ao racismo. Aquilo é suficiente? Não. A plataforma do movimento negro é muito maior do que essa. Então, a teoria crítica racial, ela olha para essa plataforma como algo importante que precisa, sim, ser disputado e ser mantido. A gente está vivendo um momento de crise institucional que o pouco que foi construído na Constituição está se perdendo, né? Mas que olha para uma plataforma que é maior do que essa, que nos permitiu depois ter ações afirmativas, que nos permite discutir a legitimidade das instituições, porque ainda mantém a desigualdade racial, porque não são diversas, porque não tem negros representados no Congresso, no Judiciário, então nos permite ainda discutir a legitimidade dessas instituições sem abrir mão dessa plataforma. É um jogo complexo, né? Então a gente está dizendo, olha, esse é o mínimo, a gente não pode abrir mão desse mínimo, que é o que está presente na Constituição, mas nós temos uma plataforma maior para a democracia do país, maior ainda do que está previsto na Constituição. Eu acho que isso é um trabalho para ser feito.
No caso, a lei Caó, né, que coloca racismo como crime inafiançável, imprescritível, né, perante a lei, existe aí o crime de racismo reconhecido na Constituição, mas por que não se utiliza, né, o racismo como crime, mas se coloca um outro adereço jurídico, não sei se o termo correto seria esse, como injúria racial?
Bom, eu acho que o crime de racismo é um crime que nos ajuda a entender como que o judiciário, como as instituições funcionam para manter as linhas de desigualdade racial. Então, o movimento negro teve uma vitória, né, que à época foi considerada uma vitória, que era considerar o racismo crime imprescritível e inafiançável. Ou seja, você pode ser processada por um crime de racismo, você tendo provas, obviamente, a qualquer tempo, e você não pode pagar fiança e ser liberado daquele crime. Você vai responder pelo processo, né, e tudo mais. O que que, dentro de um país racista, Muitas pessoas poderiam ter sido condenadas por crime de racismo. Algumas delas, inclusive, estão exercendo a presidência da República. Pois bem, o que, que o judiciário, que é um judiciário branco, né, uma elite togada, uma elite de toga, mas que funciona, assim, a serviço, né, da manutenção da desigualdade racial, a serviço da elite branca fez? Começa a criar diversos malabarismos jurídicos para... ele não pode ignorar a existência de um crime racista, se você apresenta para o judiciário aquele crime, mas ele começa a enquadrar como injúria racial. Por que como injúria racial? Injúria racial é um crime presente, né? Injúria é um crime que está no nosso Código Penal, com uma pena bem menor e que é passível de prescrição e de fiança. Então, o judiciário começa, faz uma interpretação jurídica, e nesse sentido é uma ficção, porque foi criada pela doutrina jurídica brasileira, que vai dizer o seguinte: o crime de racismo... Para a pessoa ser enquadrada num crime de racismo hoje no Brasil, ela tem que falar assim: morte a todos os negros, morte a todos os judeus, morte a todos os indígenas. Se ela fizer uma ofensa pessoal nas relações interpessoais para um único negro, um único indígena, né, um único judeu, ou um único cigano, né, que é as pessoas que normalmente são que recorrem à lei racista, ela vai ser enquadrada como injúria racial. E aí é um crime de menor potencial ofensivo, você tem penas menores, você pode pagar fiança, você pode responder em liberdade. Então o judiciário fez isso, na verdade, para proteger os racistas, né? Não, eu acho que não tem outra palavra para a gente dizer isso. Isso é uma ficção jurídica, o judiciário criou esse entendimento, essa jurisprudência. Então a doutrina começa a interpretar essa legislação, cria essa interpretação majoritária, os tribunais começam a adotar essa interpretação. E hoje em dia a gente não tem mais saída, né? E aí quando a Cida Bento fala do pacto narcisístico da branquitude, de como a branquitude se protege, eu acho que esse é um exemplo também, né? Você foi criando uma ficção jurídica, diversas doutrinas, de uma sofisticação teórica até grande, né? Mas de uma pobreza de objetivo flagrante, né? O objetivo é a manutenção do racismo. O racismo no Brasil continua sendo um crime perfeito, porque é muito difícil você ser enquadrado, e quando você é enquadrado, o judiciário inteiro trabalha para que você receba a menor pena possível, fora que a maioria dos casos hoje de denúncia de injúria racial no Brasil, quem perde é a vítima, né? As pessoas não conseguem configurar o crime de injúria racial no Brasil. E eu já, como advogada, no exercício de advogada, já tive que apresentar a Lei K.O. para delegados e escrivãos que disseram para mim que nunca ouviram falar. E aí eu tive que refazer a queixa-crime no judiciário para conseguir que o crime fosse processado como racismo, porque o delegado, na delegacia, se recusou, o escrivão a enquadrar o crime como racismo, apesar das denúncias, apesar das testemunhas. Então, é bastante difícil, assim, o judiciário opera bastante para que o racismo continue sendo um crime perfeito.
Você nos trouxe aqui a música Formation, né, com a Beyoncé. Você quer falar alguma coisa a respeito?
Gente, eu sou fã da Beyoncé, tenho que dizer isso. Eu não sou... Mas eu acho que eu trouxe essa música acho que marca um pouco uma mudança de fase da Beyoncé, quando ela fala da necessidade, né, das pessoas negras, das mulheres negras entrarem e começarem a atuar em comunidade. Eu acho que também marca uma mudança muito grande dela. Ela fazia uma música pop, uma música que agradava o público comum. Eu acho que marca uma mudança de quando ela começa a falar sobre cultura negra, começa a falar sobre poder negro, né? Poder para o povo preto. E aí cultura para defesa de direitos, não é só aquela cultura pop. Nos Estados Unidos tem uma frase que muitos artistas dizem que a população branca americana ama a cultura negra, mas odeia os negros. E aí eu acho que é uma fase de quando a Beyoncé começa a se permitir falar, inclusive, do que é odiado, que é a resistência negra, que é a resistência ao racismo. E, portanto, eu acho uma música importante, eu gosto muito, e o clipe é uma obra-prima também.
Então vamos ouvir aí Formation na voz da Beyoncé.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. Earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag, swag. I see it, I want it.
Sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Aline Andrade e Silva, advogada, doutora em Direito pela USP e também professora do Instituto de Ensino e Pesquisa INSP. Ela está nos falando hoje sobre a teoria crítica racial do direito brasileiro e também vai nos falar sobre políticas públicas quilombolas. Pois é, nós acabamos de ouvir aí a Formation, né, com a Beyoncé. E eu acho que a Beyoncé, eu até gostaria de trazer alguns elementos, né? Porque ela traz a questão política, a questão social muito para a sua arte, não é?
É, sim, eu acho que Formation inaugura isso. Enfim, gente, eu não sou especialista em cultura, nada disso, eu sou fã mesmo, alguém que acompanha. E eu acho que ela tem cada vez mais trazido a cultura negra, a formação de cultura popular, mas também da cultura de resistência, de defesa de direitos, o impacto histórico da escravidão no amor negro, o que isso fez para a família negra e como é que a gente tem que voltar como é que a gente precisa, apesar da desumanização que nos trazem, olhar para essas famílias, olhar o que, que a gente conseguiu construir e, portanto, eu tenho achado a obra dela cada vez mais interessante, porque ela nos traz possibilidades de vida, né? E acho que, enfim, antes ela já era uma artista consagrada, mas era mais uma música pop, uma música sobre coisas menos significativas. E agora ela tem trazido cultura negra, tem trazido elementos da cultura africana, eu acho que também olhando para fora do imperialismo, embora a gente sabe que, né, os Estados Unidos é uma cultura muito autocentrada, mas ela tem trazido cada vez mais isso, feito composições com artistas latinos, entendendo também a importância negra na América Latina, tem trazido muitos elementos da cultura nigeriana, dos orixás. Então eu tenho achado assim, que a obra dela está mais amadurecida e eu acho que mais focada em si mesma e no povo negro do que em ser um produto do capitalismo, embora ela seja um dos produtos mais bem acabados do capitalismo e uma das pessoas que, enfim, recebam mais para fazer a sua própria arte. Mas eu acho que talvez ela tenha chegado num patamar que a permitiu se desprender disso e ela muda o mercado e muda o mercado sem abrir mão de falar de resistência e cultura negra, trazer outros artistas. Eu tenho achado bonito esse amadurecimento pelo qual ela tem passado e de muita, muita potência para o povo negro. Eu adoro acompanhar, enfim, sou fã.
Você, antes da música, falou, né, da constituição aí do judiciário por homens brancos, né? Você acha que a questão, se houvesse um número maior de mulheres e mulheres negras no judiciário, mudaria muita coisa na interpretação das leis? Mas antes de você responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Aline Andrade Silva, advogada, doutora em Direito pela USP, mestre em Teoria Crítica Racial pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e professora do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER. É autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, lançado pela editora De Plaspe. Durante a entrevista de hoje, Aline está nos falando sobre teoria crítica racial do direito brasileiro e direitos e políticas públicas quilombolas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Aline, no bloco anterior eu perguntei para você se pessoas do grupos das diversidades, em que medida elas podem mudar ou alterar, por exemplo, o sistema judiciário que ainda é composto por homens brancos?
Olha, eu acho que elas podem mudar se elas estiverem comprometidas de fato com pautas progressistas. Eu acho que a representação, sem compromisso com a emancipação do seu próprio povo, ela é vazia. Então, assim, a gente faz uma luta por ações afirmativas, obviamente que a gente, né, vão entrar as pessoas que estão ali no critério. Então, vamos supor, tem 20% de cotas para juízes negros, vão entrar juízes negros. Mas se as pessoas entram para corroborar o que existe na instituição, elas estão, da mesma forma, a serviço de uma branquitude, que não é toda branquitude, a gente sabe que existem outras pessoas brancas que têm compromisso com a diversidade, mas estou falando dessa branquitude que tem compromisso com a manutenção da desigualdade racial, que tem compromisso com o racismo. Se você entra e faz igual, você está corroborando, você está a serviço dessa branquitude. Agora, existe uma diversidade que está, sim, a favor da emancipação, né? Que é trazer novas realidades, novas histórias, novas formas de pensar, que tenta realizar a justiça social. Essa é a diversidade que nos interessa, uma diversidade com compromisso, uma representação com compromisso. E aí, obviamente, a gente não pode ser ingênuo que isso vai se dar sem disputas de força. As forças vão ser disputadas, faz parte do trabalho dos movimentos sociais formar lideranças progressistas, formar pessoas comprometidas com a democracia, com a justiça social, né? Então a gente precisa também disputar essas mentes que ingressam. Se a pessoa entra e fica atuando como um token, como uma figura subalternizada, para manter o status quo, para manter a desigualdade, ela não nos ajuda. Muito pelo contrário, ela só dá munição para essa elite branca, que coloca o judiciário a serviço do racismo, que usa o judiciário para manter a seletividade racial, para poder gritar para nós de volta, não somos racistas, temos até negros aqui. Né? E não é isso que a gente quer, a gente tem visto que essa tem sido, inclusive, uma estratégia do neofascismo, da extrema-direita, de ter pessoas negras subalternizadas que estão colocando ali se colocando a serviço do racismo, se colocando a serviço do apagamento das memórias negras e mulheres se colocando a serviço da violência contra mulheres, né, se colocando a serviço do apagamento do movimento feminista, das conquistas dos direitos das mulheres. Não é disso que se trata, né? A gente precisa de pessoas comprometidas com a democracia, com a defesa de direitos, com a justiça social, mas em especial com a emancipação do povo brasileiro.
Você é autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, que foi lançado aí pela editora De Plácido, né? Como é que você vê a questão das políticas públicas voltadas aí para os quilombolas?
Bom, hoje, nesse governo atual, nós estamos num momento de total paralisia das políticas públicas quilombolas, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho, não só das políticas públicas quilombolas, mas como das políticas raciais como um todo, políticas de promoção da equidade racial como um todo. Nós passamos por dois processos aí pós-impeachment muito perversos, né? Primeiro, o teto de gastos, então a emenda constitucional 95, e depois uma descaracterização das institucionalidades que a gente tinha, tanto de promoção da igualdade de gênero quanto de promoção da igualdade racial, com a reforma ministerial, que é extremamente importante, né? A gente tem hoje um Ministério de Direitos Humanos que não trabalha para os direitos humanos, a gente também tem a nossa essas institucionalidades ameaçadas, tanto na Fundação Cultural Palmares, que hoje a gente tem uma liderança que está contra os objetivos da Fundação, e também na FUNAI, né? Que a gente tem visto aí um desrespeito e um avanço da violência contra os direitos dos povos originários, dos povos indígenas. Nesse sentido, as políticas públicas quilombolas estão ameaçadas, primeiro por um estrangulamento do funcionário do orçamento, segundo pela derrota de todas as institucionalidades que sustentavam essa política. Então é isso que a gente está vivendo na atualidade. Mesmo assim, eu acho importante a gente falar sobre políticas públicas quilombolas, porque os quilombolas, eles trazem para nós, primeiro, tecnologia de vida, né? Eu sempre digo, dentro de um governo genocida, dentro de um discurso genocida generalizado, né, pela pandemia, pela violência policial, pelo riso da morte, pela desmistificação do luto, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita violência, violência simbólica, violência institucional, e violência real, violência física. Mas eu acho que os quilombolas, tanto os quilombolas quanto os indígenas, mas eu estudei os quilombolas, nos trazem outros modos de vida, outros modos de propriedade coletiva, modos de preservação e uso e manejo sustentável que nos dão possibilidade de futuro, sabe? De uma construção de um outro futuro possível. Portanto, eu acho que esse movimento que o Movimento Negro fez, né, com Lélia Gonzalez, com Beatriz Nascimento, com Abdias, para olhar para o quilombo enquanto uma tecnologia de resistência, enquanto uma possibilidade de futuro, nós, enquanto povo brasileiro, em especial o povo negro, mas nós, enquanto povo brasileiro, não podemos abrir mão dessa história. Eu acho que o quilombo também nos conta uma história de descolonização, né? Importante, de resistência do povo negro. Que a história oficial que a gente ouve é de apatia do povo negro diante da escravidão. Eu acho que os quilombos, a gente tem mais de 6 mil quilombos no Brasil. É importante dizer isso, são números da Coordenação Nacional Quilombola. A política foi fracassada, não conseguiu, só conseguiu reconhecer dar propriedade a 200 quilombos. Nós temos aproximadamente 3 mil quilombos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, mais 6 mil quilombos mapeados tanto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quanto pelo próprio Movimento Quilombola. Então é algo que a gente precisa olhar com atenção e acho que é um campo ainda em disputa, né? A gente vai precisar refazer as políticas, né? Vamos precisar refazer as políticas públicas quilombolas, vamos precisar refazer o Estado brasileiro para que dê conta dessa realidade, reconheça a propriedade quilombola, mas não podemos abrir mão também dos quilombolas enquanto outro marco de produção de saberes, outra forma de lidar com a natureza, outra forma de lidar com direito à propriedade. Por isso que no meu mestrado eu digo que os quilombolas trazem para nós possibilidades, primeiro, de recontar nossa história, né, e a memória, como diz o professor Edson Cardoso, é o que nós temos de mais humano e nós precisamos preservar essa memória. Nos trazem possibilidade de viver uma outra relação com a natureza no presente e nos trazem uma possibilidade de recriar nossa relação com a propriedade no futuro. Portanto, eu sou apaixonada, estudei porque sou apaixonada, porque traz, de fato, outras possibilidades de resistência e inaugura no direito uma categoria que é um direito étnico positivo para os povos negros, né? Você se identificar como quilombola, como um fator de aquisição de direitos. Então, uma comunidade se reunir, coletivamente se reconhecer como quilombola, obviamente isso passa por um processo jurídico extremamente cuidadoso, também por um processo antropológico. A gente tem a Associação Brasileira de Antropologia, os antropólogos emitindo laudo, a gente tem acompanhamento da Fundação, tinha, né, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA. Então é um processo muito cuidadoso, mas a gente tem um reconhecimento de um direito originário, né? Um direito auto-reconhecido, né? Então a comunidade quilombola se auto-reconhece, se auto-define, vai buscar aí que esse auto-reconhecimento passe pelos trâmites legais e a gente tem um Estado reconhecendo uma propriedade coletiva. Portanto, juridicamente, é muito importante, inaugura uma categoria nova para o direito brasileiro e a gente precisa garantir, né, isso foi reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que está agora sob ataque, Mas a gente precisa garantir que isso vire política efetiva. Falei pra caramba, né?
Não,
é porque o tema me empolga.
Inclusive, assim, a questão dos quilombos, né, ela é muito importante, né? Nesse sentido. E vamos ouvir um pouco de música? Você nos trouxe aí Ponta de Lança, né? Que é do Rincón Sapiência. Quer falar o porquê?
Bom, é outra música que eu acho Ponta de Lança uma música bárbara. É, pelo beat, pela forma que foi gravada, na quebrada, na periferia do Rincón Sapiência, com muita arte, mas pela letra, sabe? É uma letra que, quando eu tô desanimada, assim, achando que o racismo venceu, ou que a gente nunca vai conseguir ter igualdade, ou, enfim, recebo uma violação nova de direitos humanos e fico, assim, desanimada, porque a gente desanima, né, também, assim, às vezes eu trabalho com direitos humanos, a gente acaba recebendo histórias muito brutas, né, de desumanização do povo negro, dos homens negros, das mulheres negras, e é uma música que, quando eu tô desanimada, eu escuto para falar, vambora pra luta, que a gente tem que resistir coletivamente, e a gente tem que lembrar também que a gente produz possibilidades, que somos descendentes de reis e rainhas, que a gente tem que ir pra briga mesmo, não pode levar desaforo, tem que mobilizar a rua. Então, quando eu tô mais desanimadinha, é uma música que eu escuto, entendeu? Vamos pra luta.
Então, vamos ouvir aí Ponta de Lança, do Rincón Sapiência.
Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Da dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba, pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada, se tem permissão, tá mudando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma. De um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba, espero que suma. Música preta, a gente assina, funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro. Eu enfrento, coragem eu tomo. Me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis. É por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos. E no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo. Tô burlando Lando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipes. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, fei. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar. Tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci. Pra me aparecer, eu ofereci uma zima quente como Hennessy. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado, não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessi. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy, A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem Lango Lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala, tupique cigano. Tô sempre mudando de corações. Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os preto é chave, abram os portões.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a advogada, a doutora em Direito pela USP, a professora do Instituto de Ensino e Pesquisa INSP, Aline Andrade, que está nos falando sobre teoria crítica racial do direito e direitos e políticas públicas quilombolas. Pois é, Aline, você é uma mulher que tem trabalhado a questão aí dos direitos humanos, né? Nós temos o Mimbembe, que fala da necropolítica, que seria um projeto quase de extermínio do povo negro, né? Como você vê esse tipo de de argumentação do Mbembe na sua obra Necropolítica?
Bom, eu queria agradecer por você ter feito essa pergunta. Quando eu olho para o meu mestrado novamente, eu fiz meu mestrado sobre política pública quilombola em 2015, em 2018 eu revisei ele para lançar para o livro e revisei em especial porque eu sentia falta desse argumento da necropolítica, né, de explicar um pouco essa diferença entre o biopoder do Foucault e a necropolítica do Mbembe. Então o Mbembe fala que o Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro não, mas o Estado, ele tem um direito de matar, mas também ele se dá o direito de expor a outras pessoas à morte. E aí, esse direito de matar, ele se dá não apenas para aquele, quando a gente pensa na violência e letalidade policial, quando a gente está pensando em alguém lá apertando o gatilho e matando, mas pela ausência de direitos, né, pelo não respeito à memória, né, e aí a gente pode falar dos povos negros, dos povos originários, dos imigrantes, pelo acesso a direitos básicos de saúde, saneamento básico, educação, né, e pela possibilidade também de expor à morte, quer dizer, de não proteger aquele cidadão e dele estar constantemente exposto à morte. E aí, um dos argumentos que eu uso no meu trabalho, isso só para aproximar a obra do Mbembe sobre o que eu escrevo, é dizer que quando o Estado brasileiro se nega a implementar políticas públicas e demora, por exemplo, né, então a gente está falando dos quilombos, começam, são uma realidade da escravidão no Brasil, do processo de escravização no Brasil, né, dessa fuga e desse processo de resistência que vão acontecer na escravidão, mas que vão acontecer depois na República e já após a abolição da escravatura, porque o Estado brasileiro não ofereceu nada para aquela população negra, então os negros continuam a se organizar autonomamente nas favelas, nos quilombos, nas comunidades de samba, nos clubes, enfim, nos diversos lugares que os negros brasileiros inventaram. O Estado brasileiro, a gente não tinha nome para isso ainda, mas ele está ali sim exercendo uma necropolítica. Ele está exercendo o direito de matar os negros através do controle pela polícia, mas também de expor à morte, pela ausência de moradia, pela ausência de educação e por não ter um plano por essa população, né? Um país que abre mão, gente, de metade da população, da sua população, e acredita que vai alcançar o progresso, acredita que vai alcançar a democracia, isso não é possível, né? E aí eu digo, então eu faço uma análise dessa ausência de políticas públicas e do estrangulamento das políticas públicas como uma prova do exercício da necropolítica pelo Estado brasileiro e oponho, por outro lado, o quilombo como uma política de vida, né? Por aquilo que eu falei no bloco anterior, por essa possibilidade que nos dá de reconstruir a memória e de pensar novas formas de vida no presente, né? Tanto pelo quilombismo quanto pela quilombagem. Então é um autor que é de difícil leitura para mim, ele tem outros livros que eu tenho lido e que eu tenho aprendido cada vez mais, então eu estou me apropriando também desse conhecimento por tudo que ele nos traz e acho que por ser um conhecimento também disruptivo, né, e eu acho que, e também pensar como que o direito se coloca a favor dessa política de morte quando, por exemplo, ele permite que o racismo seja um crime perfeito, quando ele não julga, né, e arquiva a maioria dos casos de letalidade policial, né, quando o policial mata uma pessoa, quando ele coloca diversos obstáculos, por exemplo, para investigar o feminicídio, né, então ele está expondo as mulheres à morte, ele está expondo as pessoas trans à morte, está expondo os LGBTs à morte quando ele não criminaliza a LGBTfobia, quando ele não faz nada contra isso. Então também é um marco que tem me feito repensar as garantias jurídicas. Eu acho que é um autor que a gente deve acompanhar de perto e que nos traz críticas fundamentais.
Pois é, Aline, nós estamos chegando ao final da edição desse Diversidade em Ciência. Eu quero dizer que eu considero que você é uma das intelectuais que tem se firmado na contemporaneidade, se a gente pode chamar da nova geração, né, que é muito importante. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Diversidade em Ciência, mesmo sendo à distância.
Eu queria agradecer também o convite, professor Ricardo Alexino, também aproveitar para fazer um agradecimento público. Eu acho que a gente, né, o meu doutorado ontem, dia 9 de setembro, fez 2 anos que eu terminei o doutorado. O senhor esteve na minha banca, fez uma leitura muito cuidadosa, que me abriu muitas possibilidades de leitura. Então, esse caminho dentro da academia, ele não é possível sem o cuidado desses que vieram antes de nós. Então, eu queria aproveitar para fazer um agradecimento público. Eu tenho feito questão de fazer isso nos lugares onde eu vou, porque essa trajetória, né, esse currículo se constrói coletivamente. E a sua presença na minha banca é parte disso e queria te agradecer, foi um prazer conversar com você.
Eu que agradeço as suas palavras, muito obrigado, mas o seu trabalho é excepcional, né? Parabéns, que se torne uma grande intelectual negra brasileira.
Obrigada.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a Aline Andrade Silva, advogada, doutora em Direito pela USP, mestre em Teoria Crítica Racial pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e professora do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER. Ela nos falou sobre teoria crítica racial do direito brasileiro e direitos e políticas públicas quilombolas. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CDIRU. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.